João, obrigado. Filipenses capítulo 2, você que está em casa, a partir do versículo 5, um texto muito clássico, muito conhecido. Eu confesso, irmãos, que hoje eu tenho algumas coisas para liberar, muito simples aqui, mas acredito que é de suma importância você entender tudo aquilo que vai ser pregado hoje. Aumenta um pouquinho o retorno para mim, para que a gente possa, já em 2021, porque estamos na reta final, não estamos? Estamos, irmãos. Quantos aqui, nesse ano 2020, conseguiram realizar seus sonhos? Seus objetivos? Aquilo que Deus colocou no seu coração? E quantos aqui não conquistaram, não realizaram, ou por de alguma forma aqui, às vezes ficaram no quase? Poucos, irmãos. Eu acredito que essa palavra é muito simples, por isso eu quero que você ore por mim, para que eu possa ser canal de Deus na sua vida, amém? Senhor, estamos aqui para ouvir a sua verdade, a sua palavra, que nada roube-nos do Senhor, nada, que tudo aquilo que vai ser ministrado, Pai, seja do Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso, Pai, eu preciso, porque nada aqui, Pai, do que eu falar vai ter efeito, vai ter vida, se o Teu Espírito não fizer aquilo que precisa ser feito. Jesus, nós Te adoramos e Te louvamos, Pai. Obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Irmão, a pilha aqui do microfone tá querendo cair, mas vamos lá, amém? Irmãos, quantos de nós, desde quando a quarentena começou, mudou o quadro e o cenário desse ano? Eu acredito que muitas famílias foram pegas de surpresas, como eu e você, nesse ano 2020, em relação ao Covid-19. Não estava no script? Quer trocar? Oi? Ixi. Não estava no script, irmãos, tudo isso que nós estamos passando agora. Mas eu acredito que com tudo isso, irmãos, para quem não sabe, segunda passada, eu fui diagnosticado, né, com Covid, deu positivo, fiz exame, né? Irmãos, eu estava prestes a viajar. Nós íamos sair para viajar, faz 4, 5 anos que nós não tiramos férias. Então imagina, irmão, a expectativa. Você ficar 4 anos sem tirar férias, assim, de 10 dias, 15 dias. Quem já passou por isso, está passando, irmão. Tamo junto nessa. E o pastor recebeu um convite, vamos viajar. Aí o pastor falou, sim, eu vou viajar. Como é que eu vou recusar, irmão, um convite desse? Vamos viajar. Aí meu pai falou, vamos viajar, então tá bom, vamos viajar. E aí, irmão, naquela expectativa, desde março, né, fevereiro, já o Covid já tinha começado. E lógico que a gente toma cuidado. Mas justamente, irmão, na semana para a gente ia viajar, íamos viajar na quinta de manhã, bem cedo, na quarta eu fui diagnosticado com Covid-19. Que legal, né? E aí a minha esposa ficou brava comigo, ela falou assim, você tinha que pegar Covid agora. Eu falei, irmão, eu não tenho culpa disso. Irmãos, nós íamos para a praia, nós íamos passar 10 dias na praia, para você que não estava sabendo. Eu ia até fazer um vídeo para agradecer todos vocês no grupo, ia colocar lá, meu Deus, vou colocar, né, para agradecer e falar, hashtag partiu praia, de máscara, né, com filtro. Não preciso de máscara, já tem uma, né, bem de máscara. E aí veio o Covid, irmãos. E sabe quando você fica desnorteado, você não sabe o que você faz? Aí você fica pensando, caraca, e agora? Nós íamos viajar amanhã e agora não vamos viajar. Meu Deus, daí na quinta-feira eu acordei com a resposta, né, do exame. Eu tinha feito o exame, no outro dia apareceu a resposta. E aí deu positivo, Luiz. E aí eu acordei, a Karen olhou para mim, eu estava esperando o resultado, saí de madrugada. Eu fiz o exame particular, né, porque eu não podia esperar tanto, né, irmão? A gente sabe que o SUS demora um ano quase. O cara morre de Covid e nem sabe como, desculpa, brincadeira. Mas assim, aí veio o resultado. Ela acordou, aquela empolgação, irmão, aquela empolgação, vamos viajar. Aí eu olhei para ela e falei, deu positivo. Dela, sai daqui, que eu não quero pegar o Covid. Irmão, eu acordei, era 6, 7 horas da manhã. Eu estava absolutamente passado. Aí tristeza. Aí de meio dia, né, a Kari chegou para mim, falou, essas horas nós estávamos quase chegando no mar. Essas horas a gente estava quase tomando uma aguinha de coco. E ainda fazendo aquela, sabe aquele pescocinho balançando assim, ó. E eu lá de máscara, irmão. E aí o pior de tudo, prestem atenção, antes de entrar na palavra, só para nós introduzir aqui. Aí eu tava no, aí ela falou assim, agora você vai ficar no quarto. Você está de castigo. Que nem a Luizinha, você está de castigo. E eu fiquei ali, irmão. E aí o que eu fazia? Da quinta até a segunda tarde, o pastor Mano ficou no quarto de visita. Olha os maridão aí. No quarto de visita, dormindo num colchãozinho. Aí eu lembrava das palavras de Paulo, dormi no palácio, dormi no chão, né? E fiquei ali, irmão, enclausurado. Eu nem saía do quarto. Eu saía do quarto só para pegar um ar. Eu falava, ai. Só que daí eu não tinha gosto, o paladar sumiu, irmão. Então nem ar eu sentia. E eu fiquei de quinta a segunda, Paulo. De quinta a segunda-feira, no quartinho, saí um pouquinho, a comida, a minha querida levava lá. E por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque eu comecei a sentir falta do que para mim era comum. O meu filho batia na porta. Papai, está fazendo? Aí eu falava assim, filho, pai está doente. Daí ele não entendia, menino de 3 anos. Ele falava, papai, eu quero ficar aí com você. E o pior de tudo, irmãos, e por isso que essa palavra é muito fresca, o pior de tudo é quando ele chegava para mim e ele falava assim, quer trocar agora? Vamos trocar? Amém. Eu comecei a sentir falta daquilo que para mim era comum todo dia. O abraço. O estar perto da minha esposa. O simples da vida, irmão. O natural. E eu quero aqui ler um texto com vocês em Filipenses 2:5. Pode abrir sua Bíblia ou quer acompanhar comigo. Só por favor, conecte-se aqui ao texto, ao pastor. Coloque em modo offline aí para que não nada roube a sua atenção hoje aqui. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, versículo 9, também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia, aleluia, irmãos. Irmãos, o que esse texto tem a ver? Esse texto é muito, muito clássico dentro da cristologia, dentro da vida de Cristo sobre as nossas vidas. Um pastor americano, ele fala que essa é uma das passagens mais importantes e mais emocionantes que Paulo escreveu acerca da vida de Jesus. E o que eu quero que vocês analisem comigo, irmãos, conecte aqui. É que Jesus, ele me constrange quando eu olho para ele e eu vejo que Jesus, apesar de ser Deus, Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que veio para mostrar o exemplo de vida para mim e para você. Quando Paulo, ele escreve esse texto, se você pegar um pouquinho mais atrás, Paulo está tratando de um problema nessa igreja de Filipos. Qual era o problema? Problema da unidade, da falta de unidade. Ano que vem, inclusive, já é um spoiler. Ano que vem nós vamos falar muito sobre unidade, é o que o Senhor tem nos direcionado para o ano que vem. Então, quando Paulo está falando esse texto, Paulo está falando acerca do homem mais importante sobre a face da terra, Jesus. E aqui ele está tratando um problema que essa igreja estava enfrentando, a unidade. Ser um só corpo, ser uma só igreja, ter uma só fé, ter um só batismo, ter um só Salvador, ter um só Espírito Santo. Então, quando Paulo, ele fala acerca da vida de Jesus, ele está falando: vocês querem resolver o problema de unidade que está acontecendo na vida de vocês, na igreja? Olhe para a vida de Jesus. Jesus para nós é um modelo de simplicidade, irmãos. O título, inclusive, da mensagem de hoje é O Poder da Simplicidade. Durante o momento que eu fiquei lá, todos aqueles dias, na segunda-feira, só para você entender, no domingo a minha esposa fez o exame, o Luizinho também, na segunda saiu o resultado que eles deram negativo. Então eles foram lá para minha sogra, um beijo para minha sogra que ficou com eles lá. A sogra é benção, irmão. Ó, aqui. E eu fiquei em casa, irmãos. Ao mesmo tempo que eu tinha tudo, porque agora eu não fiquei só no quarto, eu corria pela sala, eu corri, irmão. Me deu uma loucura, irmão, só ficar trancado naquele quarto. O irmão da igreja me ligou e falou: e aí, pastor, tá escrevendo uma nova Bíblia? Eu falei: tô quase, irmão, tô escrevendo um livro. Mais ou menos o que acontecia com o nosso outro pastor aqui, né, Luiz? Também estava com Covid, saiu junto comigo, nós combinamos, irmão, ele falou: tô com Covid, vou passar para você, e aí estamos certo. Mas assim, irmãos, ao mesmo tempo que eu tinha a casa inteira para mim, faltava minha esposa e meu filho. E eu entendo que nesses dias, e por isso que essa palavra para mim é pontual, eu acredito que a gente tem que voltar, se nós perdemos, a ter novamente simplicidade no modo e no estilo de vida que nós levamos. Paulo, ele está falando aqui do exemplo do próprio Jesus. E do versículo 6 até o 8, conforme lido, Paulo está falando da humilhação de Jesus. Paulo está falando no versículo 6, que Jesus abriu, se esvaziou espontaneamente de tudo aquilo que ele tinha. Jesus é Deus? Sim. Mas Jesus naquele momento estava se esvaziando, se auto-renunciando de si mesmo. Estava abrindo temporariamente os seus atributos exclusivos, incomunicáveis de Deus à raça humana. Ele estava abrindo mão temporariamente da sua onipresença, porque Jesus não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus abriu mão da onisciência, de saber todas as coisas, apesar de ser filho de Deus. Jesus abriu mão da onipotência. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Jesus, desde quando nasceu, até o momento que morreu, Jesus expressou uma vida de simplicidade. Vamos parar, irmãos, de tornar as coisas complexas demais para você viver. Jesus era tão ser humano, Jesus era tão gente como a gente, que quando os soldados foram prender ele para crucificar ele na cruz, Judas teve que ir lá dar um beijo em Jesus. Os soldados romanos não sabiam, irmãos, qual era o Messias. Jesus era como eu e você, que não teve vergonha de viver a simplicidade aonde ele estava. Então o texto fala que Jesus se humilha. Jesus, mesmo sendo Deus, temporariamente fala: olha, eu vou deixar a glória de lado, eu vou descer das alturas e eu vou dar o exemplo a ser seguido. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque a gente esquece da simplicidade na nossa vida, dia após dia. Ou algum momento na nossa vida a gente esquece de ser simples. Jesus, um homem simples, que não nasceu num palácio. Os reis magos foram até o palácio falar: viu, aqui que nasceu o Salvador, as estrelas apontaram, foi aqui que nasceu. E aí o rei Herodes, o grande, olhou, falou: peraí, um rei está nascendo? Eu pensei que o rei, o imperador, só era eu. A Bíblia conta que Jesus nasceu num estábulo, numa manjedoura, no lugar onde outros animais conviviam. A Bíblia diz que Jesus, ele nasce ali em panos. Então Jesus não foi um homem que nasceu num berço de ouro. Jesus não foi um homem que nasceu num palácio rico. Jesus foi esse homem, junto com a sua mãe e seu pai, que nasceu em coisa simples, irmão. E que nós, como cristãos, nós como discípulos dele, seguidores dele, não podemos de forma alguma perder essa essência, João. Aleluia. O que você está com hoje? Quais são as coisas que hoje você tem saudade? Não é de um aglomero? Sim ou não? Dá um sorriso nessa cara. Não é de um belo de um aglomero santo? De nós se abraçar e falar: dá um cheiro aqui. E quando Paulo ele escreve isso, ele fala: olhem para Jesus. Vocês estão com um problema de unidade, vocês não estão conseguindo se relacionar. Olha para Jesus. A Bíblia conta, eu não quero me ater, mas Jesus ele vive numa cidade pobre. Ele vive com seu pai, que possivelmente era um carpinteiro, fazia coisas de tijolos, né? Coisas de barro e outras coisas de madeira. Mas eu quero que fique gravado em nós nessa noite que viver Cristo é simples. O problema é que nós muitas vezes na vida complicamos. Eu sei que não é fácil viver uma vida hoje voltada para Cristo, mas irmãos, pare de complicar aquilo que Deus já descomplicou há muito tempo, há mais de 2000 anos atrás, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus foi um homem tão simples, que ele não chamou os primeiros 12 para segui-lo, os discípulos que eram das grandes escolas daquela época, de filosofia, de grandes pensadores como Gamaliel, como Paulo foi discípulo de Gamaliel. Jesus chama discípulos que eram pescadores de peixes. Jesus chama Mateus, que era cobrador de impostos. Jesus chama Lucas, que era médico. Eu entendo que Jesus continua falando para nós: vocês querem me agradar, vocês querem alcançar pessoas, vivam uma vida simples, não esquecendo das coisas mais importantes que vocês têm para viver. Quer viver em comunidade, quer viver entre irmãos, quer viver em família. O que você tem aprendido com toda essa pandemia? O que nós como igreja temos aprendido nesse período tão difícil? Alguns até falam: não, Covid não me pega porque eu tenho Jesus, irmão, então eu estava lascado. Deus queira que você não pegue, não vai pegar, em nome de Jesus, amém? Mas e se pegar? Você vai passar também, como o pastor passou. Mas o que eu quero que vocês entendam, e é isso que Deus me falou todos os dias que eu estava naquele quarto, que eu não podia dar um abraço na minha esposa, que eu não podia pegar o meu filho no colo e dar um beijo nele. Jesus falava no meu coração toda hora: não perca a simplicidade, não perca a simplicidade, irmãos. As melhores coisas da nossa vida, elas não são feitas com as maiores fortunas. As coisas mais importantes da vida são aquelas que fluem de dentro para fora de nós, de um coração transformado, de um coração renovado. Aleluia! E aí Jesus, ele abre mão de todos os seus direitos. Certa feita, um dia, isso aqui é uma história, um repórter, ele perguntou para um grande proprietário de empresa, dono, perguntou para ele: viu, qual é o segredo do sucesso? E aí, aquele dono, ele respondeu assim: se você quer descobrir se realmente um trabalhador tem valor ou não, não dê responsabilidades para ele, dê privilégios para ele. Porque o mau trabalhador vai usar dos privilégios para se autopromover. Mas o verdadeiro servo, discípulo do Senhor, assim como Jesus, com todos os privilégios que ele tinha, ele abriu mão e agora ele serve a humanidade. Jesus não foi o que os judeus esperavam. Aquele líder político que viria exterminar Roma, queria livrar os judeus, né, de todos aqueles problemas que eles tinham, de perseguição e tudo mais. Mas Jesus foi um grande líder, que nos inspira até hoje, que o maior segredo na vida é viver uma vida humilde, em retidão e simplicidade. Aleluia! No verso 7 a Bíblia fala que Jesus serve. Jesus não veio aqui para lutar com homens, mulheres. Jesus veio aqui para nos libertar do pecado. Esse era o grande problema do homem, que foi resolvido na cruz. Até mesmo, irmãos, na morte de Jesus, tudo que Jesus fez naquela cruz e após cruz, foi simples. Até mesmo o túmulo, aonde Jesus foi colocado, havia sido providenciado por um homem chamado José de Arimateia. O túmulo nem era de Jesus, nem era da família de Jesus. Jesus nem tinha isso. Porque ele sabia que as coisas celestiais eram as coisas mais importantes que ele tinha no coração para se resolver. Que você não perca tempo, irmãos, com coisas fúteis, com coisas que não vão te levar a lugar nenhum, mas que você aproveite esse momento, estamos quase chegando no Natal, para você aproveitar a sua família, seja ela biológica, os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os seus pais, aqueles que têm pais vivos até hoje, que nesse período do Natal, você não queira ficar correndo para lá e para cá, mas que você entenda que o coronavírus nos trouxe sim ensinamentos valiosos, e uma delas é que as coisas mais importantes são as mais simples. Valorize a sua casa, valorize a sua família, valorize o tempo que você tem disponível com eles, que você pode dar um abraço. Sabe, irmãos, a Bíblia diz também que Jesus, ele se torna semelhança de homem. A nossa vitória não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima. A Bíblia diz que nós fomos feitos menores do que os anjos, verso 8. Ou seja, quando Jesus, ele vence Satanás, ele vence o pecado para nós, ele vence Satanás, que era um anjo caído, por mais que era caído, mas era um anjo. Então a nossa vitória não veio de cima para baixo, veio de baixo para cima. Jesus nos mostra que nós podemos sim termos vitória, ou melhor, já somos vitoriosos, imitando Ele, olhando para Ele. Sabe qual é um dos nossos grandes problemas hoje? É que a gente olha muito para muita gente, esquece de olhar para aquele que nós deveríamos olhar, Jesus. Mantenha os olhos em Jesus. Será que a sua família até hoje não foi convertida e alcançada? Porque você está inventando muita moda? Às vezes a gente quer empurrar a gola abaixo, Paulo. Coisas que eles não vão entender. As coisas que eles vão entender, as coisas simples, irmãos. É quando você, filho, obedece a sua mãe. É quando você escolhe um dia qualquer, para dar um presente para os seus pais e agradecer o quanto eles fizeram e fazem na sua vida até hoje. O quanto seus irmãos em Cristo te suportaram nesse ano de 2020 e estão do seu lado. Deus me fez lembrar muita coisa, irmãos. E todas as vezes que eu ia orar nesses dias, eu não pedia nada, Everton. Sabe quando você não consegue pedir? Você já passou por isso? A única coisa que você consegue fazer é agradecer. Falando até com um dos irmãos, me ligou. Eu falei, irmãos, ele falou, aí, Jesus te pegou? Ele falou, me pegou desde o primeiro dia. O paladar, irmão, que eu não sinto as coisas por causa disso, eu não sinto o gosto, a cara pode até me envenenar, irmão, já. Ficar solteira. Até o paladar, o olfato, que antes eu não dava tanta importância, agora eu dou. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Não dê valor quando você perder. Dê valor enquanto você tem isso, enquanto você tem os valores, os princípios. Não dê valor quando você não tiver mais. Eu sei que meu paladar vai voltar, aleluia. O Luiz Henrique até me assustou, vamos ver se vai voltar. Eu falei, irmão, como assim? Não, porque disseram que não volta, que volta mais, rapaz? Eu sou filho do rei, vai voltar, aleluia. Mas aí quando a gente não tem mais, a gente dá valor. Por quê, irmãos? Ah, se eu pudesse ter isso. Não, obrigado, porque eu tenho isso. E eu não preciso disso aqui, porque eu já tenho isso. E se Deus me deu isso aqui, é porque sim. Eu vou dar valor. Então, irmãos, Jesus, ele se tornou semelhante a nós. Jesus teve fome? Sim. Jesus teve sede? Sim. Jesus teve tristeza? Sim. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? Jesus ficou cansado? Sim. Jesus, em alguns momentos, pensou em largar? Eu acredito que sim. Só que Jesus em nenhum momento ele tentou esconder os seus sentimentos. Em nenhum momento Jesus tentou esconder quem ele era, homem como eu e você. Apesar de sem pecado, era homem como eu e você. Então, irmãos, eu quero aqui deixar essa palavra dizendo para vocês que o poder do Evangelho, o poder de Jesus Cristo, não está nas coisas complexas que somente alguns entendem. Estão nos pequenos gestos, nas pequenas coisas. Que às vezes para você passa despercebido. Ai. Mas que tem uma grande importância. Quero dizer para vocês que Jesus foi o nosso modelo de servo. A gente possa aprender, irmãos, a ser servo de quem for, inclusive dos nossos inimigos. Mas diante de todos os processos, Paulo, seja simples. Olhe para quem está do seu lado e diga, seja simples. Sabe o que acontece com Jesus depois disso? A Bíblia fala que depois de humilhado, ele é exaltado. A Bíblia diz que toda língua confessa que Ele é o Senhor, que todo joelho se dobra. Então para mim aqui está uma chave. No grande dia, quando Jesus voltar, se ainda nós estivermos vivos, a Bíblia fala que nós vamos ser arrebatados com Ele nos ares, e os nossos corpos serão glorificados. Receberemos novos corpos de glória, agora sem pecado, sem corrupção. Sabe qual é a chave que eu entendo aqui? Não queira muito para viver, queira ter Jesus como seu exemplo, para que você tenha grandes coisas e conquiste grandes coisas para Ele aqui na terra. Quantos querem ser exaltados aqui? Nós queremos ser exaltados, no sentido que a exaltação não é para nós, é para Ele. E isso vai somente acontecer, irmãos, quando o nosso coração estiver nas coisas simples. Simples. Depois da humilhação, Jesus pôde ser exaltado. Eu quero aqui encerrar, dizendo para você que a vida de Jesus está repleta de exemplos, ensinamentos, doutrinas. Mas me constrange vendo Jesus viver uma vida como eu e como você. Me constrange ver Jesus não esperando o reconhecimento de ninguém. A Bíblia diz que algumas curas que Jesus operou, Jesus até falava para o curado, viu? Não fale nada para ninguém. Porque ele sabia que os aplausos não viriam dos homens, viria daquele que estava sustentando ele todos os dias. Irmãos, que a gente possa ser uma igreja. Quem é igreja aqui? Igreja não é um prédio, igreja somos eu e você. Deus não pode habitar em um lugar feito por mãos humanas, diz a palavra. Nós somos igreja, e que nós sejamos uma igreja simples, prática. Se alguém está passando fome, dê comida. Se alguém está precisando de um abraço, João, dê um abraço. Às vezes as pessoas não querem ouvir cristologia, elas não querem ouvir sobre a doutrina da igreja, elas não querem ouvir sobre escatologia, como será o fim dos tempos. As pessoas só querem ser amadas, elas só querem ser abraçadas muitas vezes, elas só querem que às vezes você escute elas, que não faça nada, que apenas escute. E no final de tudo isso, no final de tudo isso, ela vê Jesus em você. Mas sem eu falar uma palavra, sim, sem eu falar uma palavra, eu posso ganhar muita gente para Jesus, vivendo de uma maneira simples. Para mim finalizar, João 13, coloca aí no data show para mim. João 13, versículo 1 diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, irmãos. Versículo seguinte: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, repita assim: Jesus, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Irmãos, João 13, adiante, falava acerca do lava-pés. Capítulo 13 fala do lava-pés. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus chega para ter a última ceia agora com os seus discípulos. Algo simples. E ele está lá no cenáculo. Os discípulos tinham vindo de Betânia. Preste atenção, estou finalizando. E eles estão ali. Jesus sabia que Judas iria traí-lo por 30 moedas de prata. E eles estão ali, envolto à mesa. E era um costume eles lavarem os pés antes de comer. Era um costume, isso acontecia. Antes de eles comerem, eles tinham que lavar os pés. Só que aonde eles estavam, não havia servos humildes que pudessem fazer esse serviço. Os discípulos poderiam lavar os pés nesse momento? Jesus, baixa um pouquinho o violão. Poderia? Sim ou não? A Bíblia fala que Jesus está ali. E Ele toma a iniciativa humildemente. Simplicidade, irmão. Não espera os outros para fazer. Ele mesmo toma a iniciativa. Pega a bacia, pega a toalha. E ali Ele nos deixa uma grande lição. Antes da sua ida para a cruz. Quer ser o maior? Seja o menor. Quer ser exaltado? Se humilhe. Quer tocar a vida das pessoas e deixar um legado para elas? Quer marcar a história delas? Dê o exemplo. Faça aquilo que os outros não fariam. A Bíblia conta que Jesus pega aquela bacia e somente quem, quando a gente sabe quem a gente pode ter uma atitude dessa, aleluia. Somente quando nós entendemos, irmãos, quem nós somos em Deus, nós podemos ter uma atitude dessa. A Bíblia fala que Ele pega aquela bacia com água, a toalhona, Luiz, e lava os pés dos discípulos. Devia ter chulé, irmão, até não sei aonde. Mas o que fica para mim é a simplicidade. Ali Ele crava e sela aquele momento. A Bíblia diz que os discípulos estavam preocupados quem seria o maior, quem sentaria à direita, à esquerda de Deus, à direita de Deus. Mas Jesus mostra através da sua humildade a simplicidade. Aleluia! Que nós, irmãos, possamos dar valor para as pequenas coisas. Fique de pé. Esse é o momento que eu quero te convidar para você refletir comigo. Uma palavra muito simples, mas que precisa ser o nosso estilo de vida, Paulo. Às vezes, irmãos, orar para você ficou chato. Às vezes vir para a igreja ficou chato. Às vezes se reunir em mais um Natal com a sua família ficou chatão. Mas a gente pode sim, irmãos, tocar vidas, deixar legado. A gente pode viver de uma forma extraordinária, fora do natural, continuando ainda a fazer as pequenas coisas, as coisas simples. Quantos creem nessa palavra? Quantos estão comigo? Aleluia! Vire para quem está do seu lado, se você puder, e fale para ela: seja simples. O poder está nas pequenas coisas que Deus já fez na sua vida. Irmãos, eu quero convidar a igreja nesse momento, você que está em casa também, quero te convidar para que a gente feche os nossos olhos e a gente agradeça. Esse é o último culto de 2020 presencial. Eu quero finalizar com vocês orando para que você continue sendo simples as suas orações, mas tendo o coração colocado nisso. Não precisa ser a melhor oração, seja a oração de coração, Everton. A oração que toca o céu, que toca o coração de Deus, não estão nas melhores palavras, na melhor oração, está num coração quebrantado, contrito, num coração humilde, num coração simples, Paulo, que dá valor ao abraço, que dá valor a poder comprar nesse final de ano um panetone, comer com a sua família, de não estar num leito de hospital, de ter saúde, de ter uma roupa para vestir, de ter saúde perfeita, de estar sendo guardado dia após dia pelo Deus Todo-Poderoso. Irmão, simples, toca o extraordinário. Através do simples, nós podemos alcançar muitas e muitas vidas para Jesus aqui em Francisco Beltrão. Quantos creem? Comece a orar, irmãos. Está muito quieto. Vamos lá. Jesus, nos ajuda, Abba, a sermos simples, Pai, assim como você foi. Cremos num Jesus ressurreto, mas que nós não devemos esquecer de viver uma vida através do exemplo do Jesus de Nazaré. Levante as suas mãos ao céu se você pode. Sabe, comece a orar pedindo: Deus, me dá simplicidade. Me dá simplicidade. Me dá simplicidade. Que eu não perca nunca a minha essência. Simples como você é, Jesus. Eu oro, Abba, por homens e mulheres que estão aqui, que estão em casa, independentemente da idade, Espírito Santo, que venhamos retornar a termos simplicidade no modo de vida. Esse era um padrão que Jesus viveu aqui na terra. Que viveu a sua missão.